começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Unforgettable. That's what you are.
Amigos da Nacional, ao som de Frank Sinatra, estamos começando no mundo, Nete Kikou, Nete Kikou, Frank Sinatra, minha mãe, Nete Kikou, mata de novo, ah, meu amigo, ao som de Nete Kikou, estamos começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2019, vamos juntos até às 19 horas, ao lado do Márcio Guedes, com a sua categoria nos comentários, a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio desse talentoso, esse fenômeno da técnica que é Rafael Espíndola, e na central técnica com o nosso Nielson Soares, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Nacional! Me amarro nesse timão, me joga com coração, e veste a camisa legal, pra povo do sul a norte liga, tem um som mais forte do esporte. Na Nacional,
de Rafael Espina, são 17 horas e 5 minutos, está começando o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Uma vez Flamengo.
Falando do Flamengo, sempre que anunciou oficialmente hoje a contratação do Gabriel, o Gabigol, e o repórter Maurício Costa traz todas as informações direto do Ninho do Urubu. É com você, Maurício.
Maurício Costa.
Boa tarde, Valdir Luiz. Sabe quem estava ao lado do Gabigol hoje aqui no Ninho do Urubu?
Quem?
Frank Sinatra, tô brincando.
Eu estou, olha, para aí, Frank Sinatra. Esse é Nete Kikou, é unforgettable. É que o Frank Sinatra também. O Frank Sinatra acabou canta. Agora. Eu fiz confusão com New York. É, mas tá.
Acabou agora a apresentação do nosso querido Gabriel Barbosa, o Gabigol, quem está ao lado dele é o Marcos Braz, na verdade, né? O vice-presidente de futebol do Flamengo. Uma apresentação, apesar da quantidade imensa no número de jornalistas aqui. Contei mais de 20 jornalistas aqui hoje para essa apresentação. Não é comum, dia a dia de clube, geralmente a gente tem no máximo 10 jornalistas, e a gente fez mais de 20 hoje aqui para a apresentação do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Bom, o Gabriel Barbosa, ele vem por um empréstimo até o final do ano. O Flamengo paga integralmente os salários do Gabigol, cerca de R$1.200.000 por mês. É muito. Mas, por exemplo, é menos do que o Flamengo pagava o Rômulo e Giovânio. Se você juntar Rômulo e Giovânio e outras reservas do Flamengo, o Flamengo dispensou, daria menos. Então o Flamengo, ele troca, por exemplo, 3 reservas por um titular, né? Por um titular, que é o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018, do ano passado. Ele se apresentou, foi apresentado com a camisa 12, inclusive nas redes sociais hoje de manhã, e aqui na Ninho do Urubu também, vestiu a camisa 12. Mas no meio da coletiva, ele, ó, camisa 12 não, é só essa parte promocional de marketing, eu vou vestir a 9, né? Um discurso falando de títulos, que veio para ser campeão, que veio para disputar títulos, ao mesmo tempo um discurso conciliador, falando que é mais um para se integrar ao grupo do Flamengo, que vai lutar com os companheiros dele, com o Diego, com o Arrascaeta, que ele conheceu ontem à noite, deu muito bem com o Arrascaeta. Então, é um discurso agregador do Gabigol, que disse que não tem problema em ficar no banco de reservas, que aprendeu isso já na Europa, quando passou pela Inter de Milão. E, ao mesmo tempo, um discurso de vencedor, de algo que a torcida do Flamengo pede bastante, desde os 3 anos que a torcida do Flamengo pede, diz que tem que ter um DNA vencedor, e que os times antigos eram de DNA perdedor. Então, o Gabigol, ele chega aqui ao Ninho do Urubu, já treinou hoje, inclusive, pela manhã, aqui mesmo no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e ele fala, né, sobre a identificação que ele tem com o Flamengo, porque, apesar de ter sido jogador do Santos, né, ter sido da base do Santos, ele sempre deixou claro, inclusive no ano passado, quando jogou aqui contra o Flamengo no Maracanã, e inclusive perdeu um pênalti, o Gabigol perdeu um gol incrível, o Gabigol ele fala sobre a identificação que ele tem com a torcida do Flamengo e também com o Rubro Negro. Vamos ouvir.
Flamengo, Flamengo até morrer.
Difícil explicar essa identificação tão rápida, sem mesmo botar a camisa do Flamengo. Eu acho que hoje ela aumenta. Eu espero que esse carinho também possa ajudar não só eu, mas como todo o elenco. A gente tem um elenco tão forte e não acho que venha para surpresa a ausência desses grandes jogadores que por uma pena foram embora. Eu acho que a gente tem um grande elenco, grandes jogadores. Eu acho que o Flamengo cada dia mais vai se reforçar e eu espero junto com o meu grupo, junto com a minha torcida e com meus companheiros poder suprir os nossos jogadores que foram embora. Então creio eu que nesse momento eu não gosto de exaltar só eu e o carinho do torcedor. Eu acho que o carinho dele vai ser pro elenco do Flamengo inteiro e a gente espera retribuir com muitas vitórias.
O Gabigol deixou claro também, Valdir, amigos do No Mundo da Bola, que aquele encontro que ele teve com o Marcos Braz no shopping realmente foi casual. Ele poderia ter falado, não, a gente falou que foi casual, que podia atrapalhar as negociações. Não, ele não falou. Ele falou que realmente foi casual, ele estava com a mãe, né, o Gabriel com a sua mãe, e tomando café, e o que o Marcos Braz tentou, tomou café e não pagou. Ele falou, Marcos Braz não pagou o meu café. Um tom de brincadeira, é lógico, né? E aí o Marcos Braz brincou, não, quem paga é ele e tal, não sei o quê. E o Gabigol falou sobre a ansiedade nos últimos dias, né? Porque a informação que a gente tem é que o Gabriel, ele estava muito ansioso para assinar logo com o Flamengo, para a situação dele ser resolvida. E até o Marcos Braz fez uma brincadeira com ele, dizendo que o Gabriel deu uma perturbada no Marcos Braz. Quer dizer, vamos ouvir o Gabigol falando sobre essa ansiedade das horas que antecederam a assinatura do contrato hoje de manhã.
Ansioso, percebi muito. Marcos. queria muito que isso acontecesse. Também queria aproveitar para agradecer todos os clubes que também procuraram meu pai, que tiveram a intenção, mas eu acho que ficou bem claro desde o começo que eu queria jogar no Flamengo, queria usar essa camisa, queria jogar para a torcida imensa. Então eu acho que, como ele falou, acho que foram as vontades dos dois lados que fez isso acontecer. Agradeço muito a confiança deles todos e, como ele falou, agora é comigo e com meus companheiros.
Agora preste atenção no que o Gabigol vai falar. É um discurso que foi muito parecido com o que o Diego já disse e que foi usado como provocação das torcidas adversárias. A gente se lembra que o Diego, aquele negócio de brincadeira de cheirinho para lá, cheirinho para cá, e o Diego falou isso, né? A torcida do Flamengo tem essa possibilidade, né? Tem esse privilégio, ele usou essa palavra, de sentir certos cheirinhos. E aí foi perguntado para o Gabigol como ele está sentindo, né? A recepção da torcida do Flamengo, nas redes sociais, teve torcedor aqui, todo mundo abraçou o Gabigol. E o Gabigol falou também sobre esse privilégio que ele tem de ser jogador do Flamengo e de sentir esse calor humano da torcida rubro-negra. Vamos ouvir.
Isso é enorme. Eu nem joguei ainda e eu estou sentindo essas coisas que realmente só o Flamengo pode fazer. Ontem a gente foi jantar para ver o jogo junto, também estava com a Arrascaeta e o menininho veio chorando. Foi uma cena que ficou marcada muito, muito para mim. Eu acho que o Flamengo tem uma tradição enorme no Brasil, é um clube enorme que tem uma torcida maravilhosa. Então, como eu falei e repito, espero junto com meus companheiros poder retribuir todo esse carinho, todas as mensagens nas redes sociais e espero que possa ser um ano muito, muito feliz, não só para mim, mas também para o clube inteiro.
Então, o Gabigol, 22 anos, falou que está muito experiente, então até brigando com ele, que ele tem cara de 30, mas tem só 22 anos, chega ao Flamengo, vai ser o camisa 9, não o camisa 12, é o homem gol, Marcos Braz falou agora com ele em campo, a nossa parte está feita, e muito simpático, tá, o Gabriel, com a imprensa, aliás, eu tive contato com o Gabriel Barbosa na época da Olimpíada, e ele falou comigo, fiz uma entrevista com ele logo depois do título do Brasil, realmente foi muito simpático, e educado com a imprensa, está fininho, tá no esquema, a parte física tranquila, já treinou hoje e vai ser aí uma grande contratação para o Flamengo nesse ano de 2019 e está sentindo os privilégios que só um jogador do Flamengo pode sentir, viu, Valdir Luiz?
Tá certo, Maurício. Algo mais de coração Mengão ainda, Maurício?
Não, teve a partida de ontem, né, lá na Florida Cup. O Flamengo jogou contra o Ajax. O Ajax entrou com o time reserva contra o Flamengo e fez 1-0, o Flamengo com o Telar, o Flamengo empatou com um belo gol do Uribe. Depois o Ajax fez 2-1, o Flamengo empatou de novo com o Uribe, depois de um chute fora da área do Diego, o goleirão espalmou e o Uribe conseguiu fazer o segundo tempo. Muitas mudanças, tanto no Flamengo quanto no Ajax na segunda etapa. Terminou 2-2, o Flamengo acabou ganhando nos pênaltis, o Ajax perdeu dois pênaltis, sendo que um cara isolou, foi pior que o Roberto, pior que o Elano na Copa América. E o Flamengo vai jogar contra o Eintracht Frankfurt, que venceu o São Paulo, para ver quem vai ganhar esse título da Florida Cup. Bom, se tem negócio de DNA perdedor, parece que vai mudar agora. O Flamengo começa o ano com o título, Valdir Luiz. Afinal, taça é taça, hein, Valdir?
Vai ter comemoração de taça. Vamos ver, tem que passar primeiro pelo Eintracht Frankfurt amanhã à noite. Maurício, um grande abraço, hein, Maurício?
Piedade brasileira número um.
Opa, calma, você tá nervosa. Maurício, um grande abraço, hein?
Um forte abraço, viu, Valdir Luiz?
Boa viagem de volta, hein? Um grande abraço, amigo. Um abraço do Bitoludo, hein? Um grande abraço. São 17 horas e 15 minutos. Vamos à opinião dele. Comentarista categorizado, a Sinergia, Rádio Nacional TV Brasil. Ele com a sua categoria está conosco aqui para a nossa alegria no programa do Mundo da Bola. Quem é ele, hein?
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, Valdir Luiz. Um grande abraço. E olha, você começou bem o programa hoje, hein? Unforgettable. E eu me lembrei também de My Way, que pra mim são as duas canções mais lindas.
Linda, né, rapaz?
Que eu já ouvi. Então, quem sabe esse novo Flamengo de Gabigol, de Arrascaeta, será o. Ficar o Unforgettable e será o My Way do torcedor do Flamengo, né?
Essa é a expectativa, né? O Flamengo ontem empatou no tempo normal, vai decidir no pênalti, mas já estão achando que se for campeão já é o primeiro título de 2019. A euforia faz parte do futebol, né? Mas, brincadeiras à parte, o Flamengo está montando um belo time, uma Selemengo.
Não, o Valdir, é claro que a torcida do Flamengo está em lua de mel, mesmo sem ter ganho nada ainda, esperando o que é que vai acontecer, mas toda a expectativa é otimista, né? Qualquer torcedor, qualquer time, hoje, tivesse esse elenco aí, e uma nova diretoria que parece um pouco mais assentada, mais assim, esperta em relação ao futebol, com um treinador também experiente como o Abel, tem tudo para dar certo, né? Não tenho dúvida, vai disputar aí com o Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, os títulos mais importantes do futebol brasileiro. Nem fala aqui do Rio de Janeiro, porque aí já é brincadeira, não dá nem para comparar. Agora, gostei também da entrevista do Gabigol.
Também gostei.
Foi tranquilo, foi esperto, foi simpático com a imprensa. Também ele dizer que vai dividir com os companheiros todas as dificuldades, todo o mérito, é legal, porque até facilita isso. Se o cara chega cheio de banca, é pior para ele. Pode criar uma igrejinha, não interessa. Ele sabe que ele é melhor do que os outros, que ele pode ser mais decisivo, mas ele sabe também que o futebol, se os outros não ajudarem, a coisa não acontece. Então, eu estou achando o momento do Flamengo muito legal. Ontem, por exemplo, o Flamengo já deu mostra de uma certa sorte, conseguiu empatar um jogo que estava meio mal encaminhado, o goleiro estava mal amaldiçoado, fez uma boa partida. Até o Uribe, né, que deve ficar de banquinho agora, fez dois gols. Então, acho que o Flamengo começa muito bem o ano. Eu estou com a perspectiva excelente. Tomara que o Flamengo as coisas deem certo para o Flamengo. E o Flamengo, Valdir, sirva de modelo, de exemplo para os outros, né? Embora você leve em consideração que o Flamengo tem vantagem na cota de TV, de marketing, tem uma torcida, mas se os outros fizerem um dever de casa direitinho, podem fazer bons times também, Botafogo, Vasco, Fluminense, não acha não?
Concordo com você, mas o problema é que o Flamengo, além de cota de TV, ele vendeu dois jogadores que deram uma rentabilidade muito grande para ele, né? E o Botafogo vende, e aí aquela figura nefasta de Maurício Assunção, que devia estar lá em Curitiba e não aqui no Rio, fazendo companhia a outra pessoa, o que acontece? Ele deixou o Botafogo endividado e todo o dinheiro do Matheus Fernandes, do Igor Rabelo, o Botafogo perdeu a metade em penhoras. Não pagou o André Bahia, não pagou o Oswaldo Oliveira, o Wagner Mancini está ganhando também. Então, aí complica também para quem está comandando, no caso o Botafogo, aconteceu isso com o Vasco e com o próprio Fluminense. Mas ainda em cima de Flamengo, eu queria te fazer uma colocação. O Abel é um treinador que tem uma liderança muito grande. Além de ser altamente competente, técnico e taticamente, ele tem uma coisa muito importante no treinador. A maneira de ser da maneira de gestor que ele é. Cara que é um paizão, umas cobras. Você vê que o primeiro exemplo da sua maneira fácil de tratar jogador é o Diego Alves, que foi a maior figura em campo, estava praticamente banido, só faltou saindo tapa lá com o Dorival Júnior. O Abel recuperou ele, trouxe ele de volta. E com o elenco que o Flamengo está formando, se não tiver um bom gestor, a coisa degringola. Você vê, o Palmeiras foi bem porque o Filipão soube comandar o grupo. E o Abel já disse que vai botar o grupo para rodar. E o Flamengo tem grupo para botar para rodar. Você acha que isso aí é um papel fundamental do treinador, né?
Olha, você fez um paralelo muito legal de Filipão e Abel, porque é um exemplo muito parecido. São dois elencos agora que são grandes e bons, Palmeiras e Flamengo. Dois treinadores que são paizões, eles têm um grupo na mão, mas ao mesmo tempo têm autoridade para fazer o que bem entende, sem ninguém criar caso, entendeu? O Abel tem moral junto à diretoria, junto aos jogadores. Ele é justo nas decisões dele. Então, inclusive, até a tendência que o Abel já teve há alguns tempos de fazer um time um pouco defensivista, o Flamengo, acho que ele vai equilibrar. O Flamengo não precisa disso. O Flamengo tem que ter um esquema equilibrado, não precisa jogar na defesa, pode jogar ofensivamente, porque o adversário é que vai temer mais o Flamengo do que o contrário. Então, eu acho que é tudo muito bem encaixado e Flamengo e Palmeiras surgem no momento como as duas grandes forças do futebol brasileiro.
É verdade. São 17 horas e 19 minutos.
Rodrigo Ricardo.
Eu quero que o Rodrigo Ricardo fale do Flamengo, porque essa situação, a presença do Gabigol, a chegada do Gabigol, como é que vocês veem aí esse momento do Flamengo com esses reforços e com certeza casa cheia contra o Bangu no próximo dia 20 no Maracanã?
Boa tarde, Valdir Luiz, boa tarde, Márcio Guedes, todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. O Flamengo está forte, né? A Célia Fla, realmente, com todos esses reforços chegando, vai caber ao Abel aí, que tem opções, vai poder montar um time de diversas maneiras. Ele mesmo já falou que gostaria, de repente, de ver o Gabigol jogando mais aberto, como um ponta, de repente, com o Uribe centralizado. Vamos aguardar, porque tem que esperar o Flamengo voltar aí da Florida Cup, inclusive vai disputar esse jogo no sábado, quando o Eintracht em Frankfurt, esse nome complicado aí, esse time de Frankfurt, pior, disputando uma final, pode até comemorar um título, né? Inclusive o Abel lembrou ontem na sua coletiva que o Flamengo tem fome de títulos e que os jogadores sentem isso, sentem as críticas, estão com as críticas engasgadas, de cheirinho, com essas brincadeirinhas, então eles vêm muito motivados. Agora um detalhe, uma notícia ruim, última nesse mar de boas notícias sobre o Flamengo, é que o Flamengo acaba de ser eliminado na Copinha.
Lamentável, hein?
Perdeu por 1-0 pro Figueirense. O Flamengo é o atual campeão da Copinha, mas esse ano foi embora mais cedo, Valdir Luiz.
A gente faz o registro até que o Flamengo puxou muita gente pro time principal. O próprio Lincoln, que tem idade para disputar a Copa São Paulo, tá no elenco principal. O Vitor Gabriel, o Dantas, zagueiro, que jogou ontem. Valdir,
o Lincoln, ele tá com a seleção brasileira sub-20, que disputa o sul-americano da categoria no fim
do mês. Então, o Flamengo perdeu vários jogadores, mas foi eliminado pro Figueirense, perdeu por 1-0, e agora, amigo, restam 4 clubes do estado do Rio de Janeiro ainda na Copa São Paulo. Botafogo joga daqui a pouco contra o Atlético da Bahia, que vem fazendo uma boa campanha. São 17 horas.
Valdir, desculpe, só dois detalhes.
Não, importante.
Perdão. O primeiro é uma informação, o Márcio citou essa questão do balanço dos clubes. Estava pesquisando que existem 3 clubes que estão muito bem financeiramente falando. O Flamengo já foi citado, o Palmeiras todo mundo conhece, tem um patrocinador forte que banca muita coisa pro clube, e o Grêmio. O Grêmio, quando sentiu a mudança no mercado, ele fez uma série de adaptações, uma série de modificações na sua maneira de gerir o clube, que o Grêmio hoje tem grana para tirar algum jogador. Não vai ter o poder financeiro que tem hoje Palmeiras e Flamengo. Mas o Grêmio hoje é um clube que está sanado. E outra coisa, minha humilde opinião, vou discordar do Márcio, quem sou eu para dizer isso, mas eu acho que dificilmente o Abel abre mão de 2 volantes. Dificilmente.
Olha, vou falar uma coisa para você, hein? O Abel é um técnico que gosta de, com determinados jogadores, eu trabalhei com ele, convivi com ele muito tempo. Ele, com esse elenco do Flamengo, ele pode jogar num 3-5-2, liberando os laterais, se vier o Rafinha, inclusive, ou até no 4-1-4-1. Saca o Ilharão, fica no meio só o Cuejá, com Everton Ribeiro voltando um pouco mais, Diego, Arrascaeta e Vitinho.
Eu falo pelo que eu vi do ano passado, entendeu?
E só na frente o Gabigol.
Ô, Valdir, eu acho o seguinte, o cabeça não discordou de mim não, porque eu acho que com esse elenco que o Flamengo tem, por exemplo, o Arão é um jogador que marca muito e leva muita bola pro ataque também. Então, dois volantes aí, não vão ser dois volantes estáticos, são defensivos, são volantes que saem pro jogo, até o Coelho sai pro jogo também. Então, vai ser um time móvel que não vai caracterizar nem como defensivo, nem como inteiramente ofensivo. Vai ser um time muito equilibrado, porque eu acho que a tática fica abaixo da parte técnica. Quando você tem a parte técnica muito boa, muito lá em cima, para mim a parte tática fica em segundo plano.
Ganhei meu dia, Márcio Guedes concordou comigo.
Tem o seguinte, Márcio, para corroborar ainda mais com você, o treinador, dependendo da qualidade do elenco que ele tem, ele pode fazer variações durante o jogo.
Claro,
4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, até um 3-5-2.
Com ele... Até o 10-0, que o Zagallo uma vez falou, você lembra disso? 10-0.
Quando você tem qualidade, Rodrigo...
O problema é quando não tem qualidade. Aí não adianta, 4-3-3, 4-4-2...
Como diria minha saudosa avó, água de pedra. Mas quando você tem qualidade, você pode, como diria o Lazzaroni, tem várias vertentes para você armar uma equipe.
Ô, Valdir, tem time por aí que é 0-1, hein?
Tem
0-1. Que é o goleiro e o resto é zero de qualidade.
É verdade. São 17h24. Já voltamos aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17h27.
Momento Estádio.
Chegando ela, Astrid Nick.
Bia Haddad, brasileira número 1 do tênis, venceu a norte-americana Jennifer Brady e está na chave principal do Australian Open. Na terceira rodada do qualificatório, a tenista brasileira conseguiu impor seu ritmo de jogo na maior parte do confronto e conquistou a vitória por 2-0. Já no masculino, Thiago Monteiro foi superado por seu adversário, o sérvio Miomir Kemanovic, e perdeu a partida por 2-0, sendo eliminado da competição. Taubaté e Maringá são os primeiros finalistas da Copa do Brasil de vôlei masculino. As duas equipes venceram seus adversários na noite desta quinta-feira. O Maringá derrotou o SESI São Paulo por 3-2 e o Taubaté venceu o Vôlei Renata por 3-1. Na próxima terça-feira, o Sada Cruzeiro enfrenta o Itapetininga e na quarta-feira, o SESC Rio de Janeiro enfrenta o Minas. As quatro equipes estarão disputando as outras duas vagas para as semifinais da Copa do Brasil de vôlei masculino, que estão marcadas para o próximo dia 26. A final acontecerá no dia 27. Raíssa Leal, Karen Feitosa e Virgínia Fortes no feminino, Ivan Monteiro e Lucas Rabelo no masculino, são os 5 skatistas que passaram pela primeira fase e estão classificados para as semifinais deste sábado da competição da Liga Mundial de Skate, última etapa, que está acontecendo na Arena Carioca 1, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No feminino, 40 skatistas disputarão as 10 vagas disponíveis, enquanto no masculino, 20 vagas estão em disputa. O evento terá venda de ingressos neste final de semana, quando estará aberto ao público. Da equipe de esporte, Astrid Nigue.
Valdir Luiz.
Ah, meu Deus. Grande Astrid Nigue. 17:29. Continuamos com o Momento Estádio, agora com ele.
Luiz Ferreira é
Nacional.
Ele hoje está inspiradíssimo.
Ele é um fenômeno. Demais. Ele é bom demais. Olha, Valdir Luiz, hoje tem seleção brasileira de handball masculino em quadra. Que estreia no Campeonato Mundial. Daqui a um minutinho, a seleção entra em quadra.
Que beleza.
Entre um minutinho, vai enfrentar a França, atual bicampeã mundial da competição, pelo Campeonato Mundial Masculino. O grupo do Brasil é o grupo... Não, foi mal, é que eu engasguei. Foi o grupo A da competição e também engasguei porque o Brasil tá numa pedreira só, Valdir. Além da França, o Brasil enfrenta a Rússia, a Sérvia e a seleção da Coreia, que joga com um time unificado, Coreia do Sul e Coreia do Norte. De acordo com o técnico Washington Nunes, o objetivo principal da seleção brasileira de handball masculino é passar de fase, coisa que nunca aconteceu na história dos campeonatos mundiais de handball.
Ô, Márcio Gade, quando você era adolescente, com a boa pinta, espada, terror do leme, você jogava handebol na praia, não?
Não. Nunca tive essa experiência maravilhosa, emocionante, estagiante. Nunca. Por quê? Você já teve alguma experiência?
Não. De handebol, não.
Não. Nunca joguei. Que o Luiz Cabeça já teve essa experiência?
Sim. Já deve ter sido. Handebol, né? Na praia? Não, eu joguei muito handball nas quadras do Colégio Pedro II, no Engenho Novo e daqui na Unidade Centro, aqui perto da Rádio Nacional.
Só não pode ter choque de cabeça, que aí, meu amigo, ML direto. São 17:30.
Olha aí, olha aí, última...
Nacional.
A equipe de esporte da Rádio Nacional segue trazendo todos os detalhes, informações e curiosidades sobre os principais campeonatos estaduais do país. Muitos começam semana que vem, alguns já começam amanhã, né? E a grande maioria começa semana que vem. O Bruno Mendes traz todos os detalhes do Campeonato Paraibano, que vai começar na próxima semana. É com você, Bruno.
Bruno Mendes. A edição de número 109 do Campeonato Paraibano começa no próximo fim de semana. Seguindo a fórmula de disputa do ano passado, 10 clubes serão divididos em 2 grupos. Na chave A estarão Botafogo, Nacional, Serrano, Souza e 13. No grupo B, Atlético Cajazeirense, Campinense, CSP, Sport e Perilima. Na primeira fase, os 2 times do grupo A enfrentam os times do grupo B em jogos de ida e volta. Os 2 melhores colocados de cada chave se classificam para as semifinais, não havendo cruzamento olímpico. O primeiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo A e a mesma situação acontece com o grupo B. A grande final será disputada em jogos de ida e volta. O Botafogo paraibano vai lutar pelo tricampeonato estadual. O lateral esquerdo, Fábio Alves, sabe das dificuldades que o Belo vai enfrentar no campeonato.
Sabemos que no estadual as equipes que vêm jogar jogam muito retrancada aqui contra o Botafogo. Sentimos isso no Paraibano do 2018, que a gente fazia jogos aqui e às vezes acabava fazendo um gol só de diferença, às vezes tropeçava dentro de casa. E a gente já está bem atento, sabemos que temos que entrar forte, porque senão vai ter tropeço de novo dentro de casa, e a gente não quer isso.
E quem se filiou e vai apitar no Campeonato Paraibano é Marcelo Aparecido de Souza, aquele mesmo das lambanças na final do Campeonato Paulista do ano passado, quando o Corinthians foi campeão e o Palmeiras pediu a impugnação da decisão. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Bruno Mendes.
Valeu, Bruno. Lembrando que o Luiz me avisa aqui que o Campeonato Paraibano começa amanhã, como já falou o Bruno Mendes, e amanhã também começa o
Cerro de muito forte
Pano.
Lá também, no Botafogo da Paraíba, a estrelinha vermelha.
O Belo. Mas foi criado por causa do grande Botafogo.
Isso já deu um problema.
O
Márcio lembra.
Mas okay, o cara tem que botar na cabeça, eu não fico em cima do muro. Porra, o Botafogo é o Botafogo, os outros são os genéricos.
Olha lá, hein.
Então o Botafogo é o... Você viaja o mundo inteiro, as pessoas conhecem o quê? Botafogo do Garrincha. Todo respeito ao Botafogo da Paraíba, Botafogo da Paraíba é o filho do Botafogo. É o Belo.
Tem vários Botafogos pelo país, exatamente por causa do Botafogo. Agora, esse caso aí, teve um certo ano aí que o São Paulo andou cedendo jogadores, auxiliando financeiramente. Aí alguém lá teve a péssima ideia de mudar a estrela, botou a estrela vermelha. Aí... Não tem nada a ver com o resto do uniforme. Botafogo da Paraíba é o uniforme branco e preto com estrela vermelha. Foi uma coisa horrorosa. Agora... E até hoje é assim.
Bom dia.
Eu fui no Museu do Roma, um dos maiores clubes do mundo. Você tem lá a foto do Pelé e do Garrincha. Quer dizer, pra tu ver a força do Botafogo.
Valdir, em 2017, nas minhas férias, eu visitei João Pessoa. E assim, é impressionante, como eu falei de Maceió outras vezes, o que o nordestino gosta de futebol. Onde eu olhava, tinha a loja do Botafogo, lá em Botafogo Futebol Clube, se não estou enganado, Botafogo da Paraíba. Uma outra loja do Campinense, uma outra loja do 13 de Campina Grande. Isso na grande João Pessoa. Então o nordestino realmente gosta muito de futebol.
Fazer...
É sensacional aquilo ali. E o Botafogo da Paraíba realmente manda lá.
No tempo bom, né?
Junto com o Campinense.
No tempo bom, eu fui fazer Botafogo da Paraíba e Vasco, e no ano seguinte fui fazer Botafogo da Paraíba.
Lilico.
Foi bom, que agora...
Lilico.
Aeroporto só passando Santos Dumont.
Segue o fluxo.
17:34.
Salve o Corinthians.
Entendeu, Corinthians? O Felipe chegou aqui, o hino parou.
É vinhetinha, o cara tá fazendo um negócio tão bom. Lê o roteiro, por favor.
Se liga, malandro.
Isso aí, obrigado, Rafa.
Juliano Justo, vamos lá.
Juliano Justo.
Boa tarde, amigos do No Mundo da Bola da Rádio Nacional. Às vésperas do clássico de domingo contra o Santos em Itaquera, a sexta-feira no Corinthians foi de apresentação. Vindo do Grêmio, o meia Ramiro vestiu a camisa do Timão e já projetou a temporada.
Estou muito feliz com tudo que venho vivendo, tudo que venho, é o carinho que eu venho recebendo tanto dos torcedores também quanto dos funcionários aqui. Vou procurar, como eu falei, no dia a dia, retribuir com dedicação, com trabalho e aí dentro de campo com vitórias.
Campeão da América e da Copa do Brasil no tricolor gaúcho, o jogador de 25 anos assinou um contrato de 4 temporadas com os paulistas e já se colocou à disposição do técnico Fábio Carilli.
Para domingo já estou à disposição, aí estou bem motivado para começar o ano com o pé direito, aí deixando uma boa impressão e também começar um caminho de vitórias.
Os melhores momentos dele no Sul foram atuando como um terceiro homem pelo lado direito. Mas no Corinthians de 2019, ele não prioriza nenhuma posição.
Na realidade, quando eu subi para a equipe profissional do Grêmio, eu comecei como volante aí durante uns 3 anos, talvez. Depois fiz um pouco de lateral também e depois acabei sendo avançado e jogando aí 2 anos e meio, mais na função de meia pelo lado, né? Então, é a última função que eu joguei, mas não tenho preferência, como eu falei, não tenho preferência nenhuma. Se tiver que jogar de volante, extremo ou lateral, eu tô aqui para ajudar.
No treino de hoje, Carilli testou o Timão para o amistoso das 17:30 do próximo domingo, com Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar, Richard, Ramiro, André Luiz, Jadson e Sornossa. E Gustavo no comando de ataque. Ele que retorna ao Corinthians depois de ter feito 30 gols e ter sido artilheiro da Série B e do futebol brasileiro pelo Fortaleza. De São Paulo, Juliano Justo.
17:37. O Márcio Guedes, o Corinthians está montando um time muito interessante, com o Ramiro, com o Sornossa, sabe? Trouxe o Bocelli, que é um artilheiro, tem bons jogadores. Tem o Richard, que veio do Fluminense, que é um bom jogador também. Sabe, tá fazendo um time com a cara do Carilli.
Bem legal o time do Corinthians, né? E, inclusive, juntando o Jadson e o Ramiro, pode dar um bom caldo isso aí, pode dar um meio campo forte, versátil, ofensivo. Temos que esperar só como é que o Richard e também o nosso amigo Sornosa vão se comportar no Corinthians. Eles tiveram um momento muito bom no Fluminense e depois um momento ruim, mas aí também por conta dos problemas internos do Fluminense, falta de grana, brigas, enfim. Tem a impressão que se eles acertarem, o Corinthians tem um bom time, a volta do Carilli, que já provou que não precisa de ter grandes caixas para fazer um time altamente competitivo. Então eu diria a você o seguinte, você tirando lá o Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro, se vier um segundo pelotão por baixo, assim, que pode ameaçar e pode complicar os outros. Esse pelotão é o Atlético Mineiro, é o Corinthians e o São Paulo também, que ao trazer o Pablo, né, pode ser um time muito mais competitivo agora.
Ô Rodrigo Ricardo, meio campo, Ralf ou Richard? Jadson, Ramiro, aliás, Jadson e Sornosa é um meio campo de muita qualidade, né?
Bom meio de campo que une técnica e une também bastante marcação, né? Então, que é a tônica do futebol, né? Não basta ser só criativo, ser ofensivo, construir boas jogadas, também tem que proteger bem a sua zaga, proteger bem a meta. Eu acho que o Corinthians, que teve muitos erros no ano passado, treinadores que não deram certo, o próprio Jair Ventura passou por lá, não foi bem, fizeram aquela aposta com aquele outro técnico que era da base, enfim. Agora me parece que o Corinthians entra numa rota de acerto, e a volta do Carille é fundamental, e as contratações pontuais, muito boas contratações. Acho que o Corinthians tem tudo para fazer uma boa temporada.
É, o Osmar Loz, que foi o técnico interino, já está no Guarani, vai estar no Campeonato Paulista pelo Guarani.
Tem que ganhar a rodagem, muita responsabilidade para ir lá, o Corinthians não deu certo.
O Jair, que é um pouco mais rodado, tinha passado pelo Botafogo, ele fez um grande trabalho pelo Santos, não deu certo?
Mas a gente tem que botar isso na culpa do Sanches, né, do dirigente, foi ele que quis, bancou, né, o Osmar Loz, que ali poderia ter dado certo também, né? Era alguém que vinha da base, estava como auxiliar técnico há muito tempo, mas ele não foi bem.
Mas time grande, amigo, se não tive, só tem uma coisa que garante a permanência de treinador em time grande: vitórias e títulos. Você veja o caso do Fluminense agora. Fernando Diniz, fez um trabalho maravilhoso no Audax, mas o Audax não tem torcida, é time de empresário. Quando ele foi para o time de torcida, ele deixou o time na 19ª posição. O Fluminense, ele vem com aquela filosofia dele, e se não encaixar, não chega no carnaval, hein?
Tem outro treinador que eu acho que também acho que vai cair cedo. É o Jardine do São Paulo. Foi uma aposta do Raí, o Raí vem bancando ele, né? Inclusive, muitos no São Paulo gostariam de ter o Abel Braga, acabou que o Abel Braga ficou no Flamengo. Acho que o Jardine também é um técnico que tem também futuro, mas ainda é muito novo. Acho que deveria começar por um outro time para pegar uma rodada.
O Mancini ali por trás, sendo um coordenador técnico, ele ali vai rodar um pouco mais. A ideia do Mancini ter ido para lá é essa também. Não é que ele vai vir a ser o treinador. É o cara que vai dar um respaldo. São 17 horas e 40 minutos.
Olha aí, última.
Nacional.
E o Luiz Ferreira está voltando com o futebol internacional.
Essa aqui vai para o meu amigo Márcio Guedes, porque a UEFA escolheu a equipe do ano. No ano da temporada de 2018. No gol, Ter Stegen, da Alemanha, goleiro do Barcelona. Lembrando que, para a UEFA, essa é a seleção ideal da temporada passada. Ter Stegen, goleiro alemão, no gol, joga pelo Barcelona. Na defesa, Sérgio Ramos, espanhol, que joga pelo Real Madrid. O Van Dijk, zagueiro holandês, que joga pelo Liverpool. O Varane, da França, que joga pelo Real Madrid. E o Marcelo, lateral esquerdo da seleção brasileira, que também joga pelo Real Madrid. Meio campo, o francês Kanté, que joga pelo Chelsea da Inglaterra. O Modric, croata, melhor jogador do mundo, que joga pelo Real Madrid da Espanha. E o Hazard, da Bélgica, Márcio Guedes e eu somos fã do Hazard, belga, que joga pelo Chelsea. No ataque, o Mbappé, da França, jogador do Paris Saint-Germain. O Messi, argentino Messi, jogador do Barcelona. E o Cristiano Ronaldo, português, que jogou na temporada passada pelo Real Madrid e pela Juventus. Sentiu falta de alguém?
Eu não, você sentiu, Márcio?
Tem até alguém que não foi citado aqui.
Não.
Neymar?
Neymar. Se é o Neymar, não. Neymar não.
Mais desculpa, Márcio.
O Neymar foi negativo.
O detalhe...
O Neymar é conhecido... Pode falar depois
disso. Desculpe, Márcio. O detalhe é que essa é a segunda ou terceira escalação dos melhores de 2018 e que o Neymar sequer é citado.
Mas eu acho que não tá tem embaixo. Que ser, não é tem justo, que ser citado, é não. Foi muito, tá muito claro, justo. Concorda, Márcio?
O Valdir, você pensa em 2018, pensa no Neymar? O que é que você lembra, primeira coisa?
Eu só penso em festa, cai-cai, anúncio comercial, futebol, cabelo. Pô, cabelo.
Ana. Exatamente. Então, acho que o Neymar...
Passeando de barco, maravilha.
O Neymar tem que dar as mãos ao Tite, os dois têm que se reciclar e mostrar um futebol mais maduro, mais consciente e tal. Agora, a seleção é muito boa, perfeita. Tem o Marcelo, tem o Dijk.
Van Dijk.
É Van Dijk. Me lembro de Dick Van Dijk, o ator.
Eu também.
Do Mary Robbins, né?
Bela participação dele do retorno de Mary Poppins, eu vi.
Com 91 anos, né? Tá espetacular, muito bom mesmo.
Exatamente.
Tem o Sérgio Ramos, tem no meio campo o Hazard, que nós somos fãs, que é um grande jogador, né? Enfim, é um ataque com sempre aí, o Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, que foi a revelação da Copa do Mundo, já era um grande jogador, apareceu muito bem. Então, e o Modric, evidentemente, que é o craque do ano. É a seleção óbvia e uma grande seleção de 2018.
Tá certo, uma 17h43.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 45 minutos e a equipe do Esporte Nacional continua falando e informando sobre curiosidades sobre os campeonatos estaduais em todo o país. E agora o Juliano Justo traz os detalhes do campeonato sergipano, que começa amanhã. É com você, Juliano.
Juliano Justo.
Fala, pessoal da Rádio Nacional. O nosso assunto de hoje aqui no Mundo da Bola é o Campeonato Sergipano, torneio que começa já nesse próximo final de semana. No sábado, às 5 da tarde, o Itabaiana visita o Guarani de Porto da Folha, equipe recém-promovida da segunda divisão estadual. O Itabaiana, que é o terceiro maior vencedor do estadual com 10 títulos lá no Sergipe, chega ao torneio desse ano com uma equipe renovada em relação ao time que foi vice em 2018 e, para voltar a levantar a taça depois de 7 anos, aposta na experiência do treinador Luiz Carlos Cruz. Catarinense de 54 anos, ele já foi campeão sergipano com o Sergipe e com o Confiança. Agora ele tenta repetir esse feito pelo Tremendão. No domingo, dia 13 de janeiro, o grande destaque será o maior clássico do estado. Confiança e Sergipe, a partir das 5 da tarde no Batistão, lá em Aracaju. O Sergipe, que é conhecido como Colorado, é o atual campeão e o maior vencedor do torneio com 35 títulos. Um dos heróis da conquista do ano passado foi o volante Brandon, autor do gol no último lance do jogo contra a equipe do Lagarto, que colocou o Sergipe na final contra o Itabaiana. O jogador aproveitou a sua identificação com o clube e convocou a torcida para esse primeiro clássico da temporada.
Vamos lutar lá o Batistão, vamos nos apoiar, que tenho certeza que a gente vai dar o máximo para conseguir essa vitória. Porque o clássico é clássico, não tem favorito, mas vamos em busca dessa vitória, que começar com o pé direito é muito importante o campeonato.
Para ter uma temporada melhor em 2019, o Confiança, que é dono de 21 títulos estaduais, apostou na permanência do técnico Betinho. Ex-meia, com passagens destacadas por vários grandes clubes brasileiros e pelo futebol japonês, o paulista é bastante identificado com o Confiança. Técnico na conquista de 2 títulos estaduais, em 2014 e 2015, e na campanha do acesso para a Série C, em 2014, Betinho projetou o confronto da estreia.
É, a gente sabe o que representa um clássico, né? O que representa uma vitória e o que representa uma derrota.
Só que vai todo mundo praticamente começar do zero, né? Saindo de uma pré-temporada, o ritmo de jogo, né? Por mais que a gente está tentando aí os amistosos, mas é diferente de uma competição. Mas a gente espera entrar forte, né? Os jogadores estão trabalhando muito e principalmente começar com o pé direito.
A primeira fase do Sergipano será disputada por 9 equipes que jogam entre si em turno único. Os 6 melhores dessa fase seguem adiante para um hexagonal, também a ser disputado em apenas um turno. Os 2 melhores dessa fase fazem a final em 2 jogos. A equipe dona da melhor campanha faz o segundo jogo em casa e tem também a vantagem de 2 resultados iguais para se sagrar campeã. Os 2 piores da primeira fase serão rebaixados para a divisão de acesso. O melhor classificado na primeira fase poderá optar por uma vaga na Série D ou na Copa do Brasil de 2020. O campeão sergipano terá 3 vagas: na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e no Brasileiro da Série D de 2020. Lembrando que se o campeão for o Confiança, essa segunda vaga na Série D ficará com o vice-campeão estadual. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Bom, são 17 horas e 49 minutos.
Botafogo, Botafogo.
Tá satisfeito? É. Tá satisfeito?
Vamos falar do nosso glorioso Botafogo, Márcio Guedes. E quem fala do fogão é ele, o artilheiro do amor.
Botafogo, por isso é que tu és Rodrigo Ricardo.
Chegando aí, aterrissando, trazendo notícias lá de Porto Alegre. Por que
Opa,
Porto Alegre?
Me conte.
Porque a imprensa gaúcha já está dando como certa a transferência do Camilo para o Botafogo. O Internacional já não teria interesse no jogador de 32 anos, que já jogou inclusive pelo Botafogo, teve ótima passagem, jogou a Libertadores pelo Botafogo, chegou à seleção brasileira, mas depois foi transferido para o Inter e não conseguiu mesmo manter o mesmo futebol.
Tá liberando o Camilo? Sabe por que está liberando o Camilo?
Diga.
Porque o Camilo vai terminar o contrato em junho e ele ficaria livre em junho. Então está liberando logo de uma vez. E o Inter queria colocar o Marcinho no pacote, o Botafogo não aceitou. Eles ofereciam o Camilo e o Valdívia pelo Marcinho. Mas o Botafogo falou, não, o Marcinho é a venda. Então o Camilo vem e o Valdívia não vem.
Além do Camilo, você falou do Marcinho, me lembrei, lateral direito também. Tem uma outra notícia em relação ao Botafogo, que o Botafogo estaria procurando um lateral. E a saída seria um lateral do Paraguai. Assim como o Vasco trouxe o Cáceres, o Botafogo está atrás do Benítez, que joga no Libertad. Mas ainda não dá nada, nenhuma conclusão ainda. E outra boa notícia, o Botafogo está com boas notícias também.
Ótimo.
Vai fazer um jogo treino contra o
Madureira, domingo, 9 da manhã.
Domingo.
Estarei lá.
É a renovação do jogador meia João Paulo. João Paulo que teve uma contusão muito séria no Campeonato Carioca do ano passado, num lance com o Rildo, uma entrada até maldosa do Rildo. Ele ficou praticamente 6 meses fora do futebol, voltou aí no finalzinho da temporada. E o Botafogo anunciou hoje a sua renovação. Foi quase uma reapresentação. Está com um contrato renovado com o Botafogo até 2022, Valdir Luiz.
É uma grande notícia. Márcio Guedes.
Agora,
fala, Márcio.
Diga, Márcio. O Botafogo está com 2 carências ainda sérias. Um lateral esquerda, porque eu só tenho o Gilson, e o comando de ataque, posição do artilheiro, centroavante, né?
Estão procurando, procurando também.
O Fausto Grilo, o lateral argentino que foi oferecido, que era do Vélez, ainda não evoluiu. E no ataque, se o Aguirre saiu, o Botafogo continua forçando em cima do Trellis. Mas ainda, ontem eu conversei com o Gustavo Noronha, vice-futebol, eles estão tentando. Mas eu acho que, para o início do campeonato, esse grupo dá para brigar por algo importante.
Qual seria o ataque para o campeonato carioca?
Pelo bicarioca.
O ataque hoje seria o Luiz Fernando e o Chiesa. Ainda tem o Leandro Carvalho e o Rodrigo Pimpão no banco. E o garoto que é uma promessa, chamado Igor Cássio, que é do Sub-20. O que você acha, Márcio?
Não me entusiasma, não. Acho que o Botafogo atua sem ataque. E o Gilson ninguém engole.
Olha, o Gilson teve boas partidas. Olha o seguinte, ô Márcio, não é o seu caso, mas muita gente todo ano diz, o Botafogo vai, acabou batendo campeão. Nos últimos 4 anos, o Botafogo foi a 3 finais.
Acho que o que o Márcio está querendo dizer, Valdir, é que o time titular que a gente pode desenhar aqui agora é um time que até pode ir longe numa Copa do Brasil.
colocar uma Copa do Brasil, torneio mata-mata.
Carioca também, porque é mata-mata.
É, não, eu tô, nem coloco carioca, acho que o Márcio está pensando mais numa competição nacional.
Ah, eu concordo,
entendeu?
Com ele.
É, mas é. Acho o grande que o Márcio está colocando é relação à peça de reposição. O Justo machuca, você coloca quem?
É um menino lá da base,
entendeu?
O John.
Aí da base, aí você começa, entendeu?
Razão. Eu não sei hoje, se eu fiz, me fiz entender, eu acredito, Márcio, que esse time que vai jogar domingo contra o Madureira, jogo 3.
Mas é um bom time.
Na minha
é
cabeça,
um time,
vamos lá. Gatito, Fernandes, Marcinho, Joel Cari, Gabriel e Gilson. O meio-campo seria o Alan Santos. Não sei como é que tá o Jean. Na minha cabeça, Jean Santos, Jean, Alex Santana, João Paulo e Léo Valência. Luiz Fernando e Chiesa. Isso seria, na minha cabeça, o time titular do Botafogo, com o que o Botafogo tem hoje.
Que tem até um certo entrosamento, né?
É uma base, praticamente uma base.
Ô, Valdir, repete meio campo aí, por favor.
É, seria Jean.
Alan Santos.
João Paulo e Léo Valência. Isso sem contar o Camilo.
O Alex Santana ainda não, né?
Ainda não, porque ele veio. Ele é segundo homem, pra mim, ele é jogador, na minha opinião. Mas de repente ele arrebenta nos treinos. Eu não tenho ido aos treinos, devido às minhas ocupações aqui, eu não tenho ido a treino. Mas o. Ainda não conversei com o Zé Ricardo ainda, mas eu acho que esse é o meio-campo, na minha opinião.
Fernando, você projetaria mais para ataque, né?
É, como ele tem jogado, aberto pelo lado. Luiz Fernando e Chiesa.
Entendeu? Ou então o Leandro Carvalho, né, breve.
Tem,
né?
Também o Leandro Carvalho, tem o Rodrigo Pimpão. Vamos ver. Eu acho que para estrear contra Cabo Frio domingo que vem, né, em Macaé, acho que dá pro gasto, né, Márcio?
Não, dá.
Mas concordo
dá,
com você, né? Que num campeonato longo o Botafogo precisa de peça de reposição. 17h54, Luiz Ferreira.
Uma do Vasco, Valdir. O Vasco vai tentando quitar as dívidas nesse início de ano. Nessa sexta-feira, a diretoria acertou os salários de novembro para funcionários e jogadores. Falta agora o 13º. O mês de dezembro ainda não venceu pelo acordo que há para o dia 20 de cada mês. A expectativa é de, no início da próxima semana, a maior parte do empréstimo já acordado seja liberada e as dívidas mais urgentes da atual gestão e da anterior sejam quitadas. Sobre contratações, o negócio com o atacante Rossi esfriou o clube chinês Shenzhen, que é uma grana para liberar o jogador pelo Vasco. O Vasco está tentando aí uma outra alternativa, Valdir.
Fala que o Vasco fez o jogo treino com o Bragantino ontem, empatou em 1-1 e já está definida a estreia do Vasco. Seria contra o Madureira, isso todo mundo sabia, restava dúvida. Onde seria? Moça Bonita, às 17 horas, tá
no
bom?
No sábado que vem, dia 19.
Fresquinho.
Valeu, valeu, Rodrigo. Ô, Luiz, saiu a cabela detalhada da Copa do
Brasil?
Detalhada
da Copa do Brasil. Fluminense estreia numa terça-feira, dia 5 de fevereiro, 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, contra o River do Piauí, lá no estádio Alberto Silva, em Teresina.
5 de fevereiro.
5 de fevereiro, uma terça-feira. No dia 6, na quarta-feira, dia e horário nobre do futebol, de maioria das partidas. Por exemplo, o Santos enfrenta o Altos do Piauí, também no Alberto Silva, em Teresina, quarta-feira, 19 horas e 15 minutos. O Vasco encara Juazeirense no Adalto Moraes, 21 horas e 30 minutos, dia 6 de fevereiro, em Juazeiro. Só pedir um licencinho que
Botafogo é dia 13.
Botafogo joga dia 13 contra o Campinense, no Hernandes Sátio, lá em Campina Grande, 21 horas, 13 de fevereiro, também uma quarta-feira. O Corinthians enfrenta o Ferroviário no dia 7 de fevereiro, uma quinta-feira, lá no Castelão, em Fortaleza, o Ferroviário, que é o atual campeão da Série D, Valdir.
O Botafogo estreia dia 6 na Copa Sul-Americana, 6 de fevereiro, no estádio Newton Santos, e enfrentando o Defensa e Justiça.
Complicadinho, hein? É complicadinho.
No estádio Newton Santos, pela Copa Sul-Americana. E o Fluminense, que estreia dia 5 na Copa do Brasil, estreia dia 13 na Copa Sul-Americana, no Maracanã. O Botafogo estreia no estádio Newton Santos e o Fluminense estreia no estádio do Maracanã. Márcio Guedes, foi um prazer muito grande mais uma vez ter a sua participação aqui no programa Mundo da Bola.
Um grande abraço para os amigos aí, ótimo fim de semana, hein?
Para você também, um grande abraço e até segunda. Bom final de semana, amigo.
Um abraço, pessoal.
Outro para você. Meu caro Rodrigo Ricardo, um grande abraço, obrigado pela participação.
O outro, Valdir, um grande final de semana para todos, muito amor no coração.
É, tá todo mundo final de semana em casa. Ô, Luiz Ferreira, muito obrigado.
Novidade também, quem está em Porto Alegre para assinar com o Grêmio, é o atacante Felipe Vizeu, já vai ter todas as tratativas, bom reforço para o Tricolor Gaúcho.
Tá vindo emprestado para o Udinese, né?
Exatamente.
Grêmio também montando, Luiz, um bom time. O Grêmio montando um
bom... E naquela base, pegando o bom e o barato, onde pode ir. E o Fluminense diz que vai fazer um esforço para ter Nenê ou Paulo Henrique Ganso.
O Nenê é difícil, o Ganso é complicado pelo salário. Mas não pegar o Ganso, jogador, passa na Praça da República, tem um monte de Ganso e levam para lá na gente. São 17 horas e 58 minutos. Estamos encerrando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, nesta sexta-feira, dia 11. De janeiro de 2019. A produção foi do Luiz Ferreira, os comentários do Márcio Guedes, do Rodrigo Ricardo, a mesa de áudio do Rafael Espíndola, no controle geral, o Nielson Soares e também o Jorge Brum. Fique na Nacional, vem o repórter nacional direto de Brasília e o programa Mundo da Bola volta na próxima segunda-feira, a partir de 5 da tarde.
Valdir Luiz.
Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
No Mundo da Bola.